Muito obrigada, presidente Anamélia, e eu gostaria de reiterar a importância desse dia para mim pessoalmente, para o Ministério da Agricultura, para os nossos secretários, de poder debater e nos apresentar aqui no Senado Federal. E nós tivemos e temos uma grande convivência, e o trabalho profícuo dessa casa, dessa comissão em prol da agricultura. Nós que num passado bem próximo tínhamos apenas a força da Comissão de Agricultura da Câmara, e hoje nós temos as duas comissões que atuam fortemente em parceria, em conjunto, respeitando a independência. E quero dizer aos colegas, agradecer as palavras aqui de estímulo que todos me deram e reiterar a importância do apoio político. De fato, o senador Mooca tem toda a razão. O apoio do meu partido, do PMDB, foi fundamental, essencial, para que eu me sentisse à vontade no governo, no ministério, para desempenhar o meu trabalho pelo país e também fazendo com que o PMDB pudesse ter um resultado positivo com a atuação de uma ministra PMDBista na agricultura. O apoio da presidente Dilma tem sido fundamental, encorajador. É inédito, eu que acompanho o setor e os governos, respeitando a todos os outros, eu acho que tudo tem um momento de acontecer, mas a presidente Dilma não tem se recusado em nenhum momento em avançar, em progredir, em inovar no setor do agronegócio, desde quando eu estava na presidência da CNA, quando iniciou o nosso diálogo. Então, eu quero dizer e reiterar o que o Mooca disse, nós estamos num momento muito, um momento feliz, onde nós estamos com apoio político partidário, com apoio da frente parlamentar que eu já recebi, nós já começamos um diálogo que é essencial, Marcos Montes à frente da nossa frente, o deputado Irajá Abreu presidindo a Comissão de Agricultura da Câmara, Anamélia presidindo a Comissão de Agricultura do Senado. Então, graças a Deus, eu agora tenho que fazer a minha parte, trabalhar duro para fazer jus ao apoio político. Respondendo aos meus colegas, dizer para o Blairo, especialmente, da importância da experiência dele no Ministério da Agricultura. Quero aqui dizer de público que, nesse episódio agora dos caminhoneiros, o senador Blairo foi da maior importância para encontrarmos uma solução como representante de uma trader, junto aos seus outros colegas, presidente das outras traders, foram fundamentais e o senador Blairo comandou esse processo com muito despreendimento. Então, eu quero agradecer a sua participação. Nós estamos reavaliando principalmente os protocolos de 2005 para cá. Porque, como eu disse agora há pouco, as mudanças do agro são constantes. Então, esses protocolos precisam ser reavaliados e estão todos sendo reavaliados um a um, e eu vou considerar especialmente esse protocolo que aqui foi mencionado. Do que nós estamos falando? Esses protocolos serão avaliados de acordo com os interesses do Brasil. E dizer que nós vamos nos agarrar, e convidei e fiz esse apelo aos ministros de Agricultura do BRICS, para que nós nos agarrássemos às normas e regras internacionais sanitárias e fitossanitárias. Quando nós abrimos exceção em um determinado protocolo, nós estamos perdendo a nossa razão, vamos assim dizer. Então, nós perdemos a razão e a força. Então, nós precisamos ter uma marco balizador, nós precisamos ter um foco, e nosso foco é esse, e brigar até as últimas consequências em cima dessa normalidade, dessa regra internacional. Com relação à zona livre de aftosa, eu acredito que, completando esses três estados, nós também estamos completando os países da América do Sul. Provavelmente nós seremos o primeiro continente do mundo a ser livre da febre aftosa, as Américas. Então, nós estamos ainda com três países com dificuldade e três estados que já estão em franco desenvolvimento para chegar à totalidade do país. Então, eu acredito que a partir disso, senador, nós estamos trabalhando para também excluir outros estados. Tem estados mais avançados, como, por exemplo, exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná, que já estão em franca caminhada para se libertar da vacinação. Então, nós estamos atentos a isso, a aftosa principalmente, para que nós possamos findar esse processo e fazer esse avanço que o senador Blairo mencionou aqui. Com relação à senadora Ana Amélia e também o Assir, que é a mesma questão, dos fiscais federais. Vocês estão cobertos de razão. Tem duas crises fortes no Ministério, fiscais federais e registro de agroquímicos. Os fiscais federais, nós vamos ter que trazer para o Congresso essa discussão. O que acontece? A nossa legislação diz que existem duas atividades indelegáveis no Ministério da Agricultura dos nossos fiscais: a fiscalização e a inspeção. Então, a nossa ideia e sugestão à frente parlamentar, e repito aqui com os senhores, é nós alterarmos a lei e transformarmos a ação indelegável, a fiscalização, a auditagem, e a inspeção, que é ficar lá assistindo a matança de boi, a matança de frango, tem horário de almoço, tem 3 mil fiscais no Brasil e nós temos só frigoríficos 3.200. Imagine que cada um queira trabalhar 12 horas por dia, fazer 3 turnos, trabalhar à noite. E os nossos fiscais, nós temos a limitação trabalhista e que é impossível de nós acompanharmos no mesmo ritmo e termos a pretensão, a onipotência, a onipresença do Estado brasileiro estar dentro de cada empresa do país. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos do apoio e do entendimento dos parlamentares para nós separarmos isso, que nós já vamos reduzir enormemente os nossos problemas. O sindicato, o senador Donizete estava presente, o sindicato não se opõe e eles querem realizar um pleito antigo que eu acho justo. Não no primeiro momento, não vai acontecer automaticamente despesas para o Estado, mas que eles fiquem só com a fiscalização, com o conceito de auditores fiscais e fazer e desempenhar bem o seu papel. Mesmo assim, nós estamos fazendo um mapeamento do país com a lei atual e com a possível mudança da lei. Quantos fiscais nós vamos precisar para fazer uma fiscalização por auditagem? Se existe alguma coisa eficiente nesse país, na área da Receita Federal, é a forma com que eles fiscalizam as declarações de imposto de renda. É um processo estatístico que existe desde Aristóteles ou antes, que é a amostragem. Então, no setor rural, as pessoas têm mania do 100%. Mania do 100% do georreferenciamento, mania do 100% da fiscalização de licença ambiental. É tudo 100% no setor agropecuário, uma coisa inacreditável. Fiscalizar 100% dos abates no país. Isso tem que ser da empresa. Por quê? Vocês acham que BR Foods, JBS, Minerva, Aurora, para não deixar de citar uma cooperativa importante, vão colocar alguém que não seja de alta qualidade para fazer a sua inspeção e colocar o seu nome em jogo, em risco, e perder o nome de cada uma delas? Muito ao contrário. Eles terão os melhores técnicos na inspeção para zelar do seu patrimônio e do seu faturamento.
Tem abates também no sistema muçulmano, né?
Claro. Então, o que é que acontece? Nós precisamos inverter esse processo. Além das indústrias, nós temos os portos, nós temos os aeroportos para fiscalizar. Então, é impossível nós atendermos plenamente a demanda do agronegócio brasileiro se nós não alterarmos essa lei. Então, nós estamos fazendo um mapa minucioso da possibilidade da lei atual e a mudança da lei, o que é necessário para o país, para mostrar a aberração que nós estamos vivendo. Então, nós teríamos esse concurso que está aí, não dá nem para o começo. Se manter a lei, se mantivermos a lei como está, não dá nem para o começo.
Cobre
200 já foram chamados.
Cobre
não cobre as aposentadorias que estão aí para serem feitas. Então, nós estamos ajeitando ainda nesse momento, o porto de Itajaí, o complexo de Itajaí tinha um fiscal federal, nós deslocamos mais 4, a LL, a ferrovia lá de Mato Grosso, também não tinha, ele foi transferido para o Acre, para o Amapá, nós tivemos que trazer de volta, então por enquanto nós estamos tapando o buraco até esse mapeamento ficar pronto para sentarmos com o planejamento e Casa Civil para demonstrar a importância da alteração da lei e que se não for alterada, nós vamos encontrar o caos. E temos a concordância do sindicato para que isso seja feito. Com relação ao PIS e COFINS, que falou o senador Wellington, nós temos um acúmulo dos exportadores. Então, numa conversa com o ministro da Fazenda, ele sinalizou que nós apresentássemos uma proposta para o futuro. E o nosso secretário André Nassar já sentou com as grandes empresas que têm os créditos para encontrar uma opção de como, por exemplo, monetizar esses créditos. Como é que nós... Alguma solução deverá ser dada. Eu estou relativamente otimista com relação ao futuro desses créditos de PIS e COFINS. Os empresários, nessa primeira reunião, eles deram 3 sugestões que nós vamos levar ao ministro da Fazenda nos próximos dias. O Moca, a erva mate, Moca, nós já estamos finalizando nos próximos dias a estruturação da Câmara da erva mate, lá do Ministério. Nós temos várias câmaras setoriais. Então, a da erva mate que existiu no passado, nós estamos reativando e em 30 dias nós vamos ter um programa feito por essa Câmara temática de como estimular, o Caio está coordenando isso, de como estimular esse produto tão importante que deverá ser também demarcado com certificação de origem para agregar valor para esses produtores, viu, Caio? E vai ser um grande filão para a nossa classe média. Os recursos... Como eu disse inicialmente, da vigilância sanitária, da defesa, eu disse para o ministro Joaquim Levy, o senhor pode me tirar e cortar muita coisa, mas não podemos mexer na defesa agropecuária, não podemos mexer no custeio agropecuário e nós precisamos do seguro agrícola. Então, esses 3 pontos nós não podemos abrir mão. Podemos abrir mão de outras coisas, mas disso aqui não. Então, nós estamos tendo uma interlocução muito razoável com o ministro, bastante cordial e promissora.
Senhor, a propósito, ministra, por favor, nessa questão do seguro, há um subsídio, uma ajuda do Tesouro para bancar o seguro agrícola. E o sistema que opera nisso estaria com um rombo, pelo que informa, de 300 milhões que o Tesouro não repassou, verdade, colocando em risco as futuras operações, porque, claro, sem o pagamento desse valor, esse é um déficit que as seguradoras que estão operando com o seguro agrícola não terão capacidade de fazê-lo. Então, saber se isso está dentro dessa sua conversa com o ministro Joaquim Levy.
Está sim, ministro. Nós, presidente, nós vamos pagar os 300 milhões, isso não tem a menor dúvida, já foi sinalizado para as seguradoras. A única dificuldade é burocrática, administrativa, porque esse recurso não foi empenhado até o dia 31. Apesar do Congresso ter feito sua parte, aprovou a medida provisória, mas o Ministério não conseguiu empenhar. Então, nós vamos ter que utilizar do orçamento atual e fazer um crédito especial no segundo semestre para complementar o orçamento deste ano. Então, isso já está praticamente solucionado. E, Ana Amélia, com relação à LCA, que você mencionou, muito bem lembrado, é um título que isenta pessoa física dos impostos e, por isso, houve um crescimento, um atrativo muito grande. Só que nós estávamos monitorando isso desde o ano passado, a própria CNA, e estava havendo, talvez, não sei qual é a palavra certa, mas talvez o foco não estava sendo bem utilizado e bem definido, que é o atendimento ao produtor rural. Então, não vai haver acréscimo não vai haver taxação na LCA, mas vai haver um rigor maior
para que o dinheiro vá para a finalidade,
Anteontem, o vice-ministro da Fazenda foi lá para o MAPA para que a gente pudesse discutir o plano safra e esse item nós demoramos um bom tempo discutindo a LCA. É um instrumento ótimo, mas como tudo na vida tem que precisar de alguns ajustes. A crise no Rio Grande do Sul, ela, nós estamos, fizemos a compra do leite, como você mencionou, por solicitação do setor, e isso já está bem melhor. E se houver necessidade, nós compraremos mais uma quantidade até ajustar o preço. Ministro, eu estou muito otimista com o programa.
Só me permitam uma coisa. Essa questão do leite, eu me lembro. O leite e os derivados lácteos, eles são os produtos mais protegidos na esfera do mundo, comercialmente falando. Eu tenho só uma preocupação. Quando a gente aumenta a nossa produção aqui, a dificuldade de exportar a sobra, ela é muito grande. Porque, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, que eles costumam inundar aqui com tudo, né? Porque eles não deixam entrar. Eu estou só lembrando, é só uma preocupação. Nós tivemos uma experiência, você aumenta a produção, e aí a hora que você aumenta a oferta de leite, você deprime o preço. Porque nós não conseguimos exportar, mas não é porque ele é um produto, tanto o leite como os derivados, são extremamente protegidos no mundo inteiro.
Senador Mocca tem razão, mas o mundo inteiro que protege chama-se Europa. É extremamente protecionista. Já a Ásia, que teve um problema gravíssimo, que até a gente foi enforcada, porque estava alterando, envenenando o leite, vários produtores foram enforcados na China por conta desse episódio, foram punidos com a vida. Então, eles têm uma falta de confiança local no leite, uma coisa impressionante no leite local. Então, a China demanda bastante a produção. Quando eu fui a primeira vez na China, levei todas as informações possíveis, achei que estava completa. E não levei do leite porque nós não tínhamos e não temos ainda condições de exportar por conta ainda dessas questões sanitárias e não temos produção para exportar. Pois o produto que mais fui questionada e mais demandada pelos importadores chineses era o leite.
Essa é uma novidade para mim e eu fico contente.
A Rússia também é uma grande demandante de leite e toda a Ásia. Para você ter uma ideia, é o México que é. O México importa 80% do leite consumido e quase que os 80% estão comprando da Argentina. Então, nós temos uma perspectiva, espaço para crescer muito grande. Mas precisamos corresponder às normas da OIE, que é a tuberculose, acabar com a tuberculose e a brucelose em níveis de 0,2, ou nós não teremos sucesso.
Ministra,
agora, com relação às...
Só uma pergunta um pouco idiota, porque isso eu não sei se existe. Existe uma espécie de preço mínimo do leite, como os demais?
Não. Não. Com relação ao contingenciamento do leite, Mocca, do leite, o contingenciamento da defesa, eu tenho a convicção, e por isso estamos, assim, dando todo o nosso suor para calcular o custo disso, porque aí esse problema nosso não acabar. Nessa distribuição de recursos, eu ainda não consigo ter a precificação da defesa no país. Até julho eu consigo. A nossa consultoria termina essa precificação, que é a Dom Cabral. Então, aí sim, nós vamos poder brigar com o papel na mão. Se falhar, a responsabilidade é de quem estiver contingenciando. Então, nós vamos ter todos os argumentos. Neste ano de 2014, foi repassado zero de recursos para os estados. No ano de 2013, foi repassado, se não me engano, 40, 50. No ano de 2012, foi repassado 80. Então, foi diminuindo, chegou a zero o ano passado. Então, eu quero afirmar para vocês, com toda convicção, de que este ano nós podemos não entregar os 80 de 2013, mas zero não ficará. Então, nós estamos trabalhando em torno de 50 milhões apenas para os estados, fora o gasto que nós temos no dia a dia. Eu tenho muita vontade e quero comprar, por exemplo, 2 helicópteros para a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para fortalecer a polícia de fronteira, por conta daquela fronteira perigosa ali, equipar as 2 polícias de fronteira, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está na nossa prioridade máxima. Então, nós fizemos um critério de distribuição desse ano, levando em consideração a adesão aos programas, não estamos dividindo da nossa cabeça. Depois, quando nós tivermos o custo exato da defesa, aí eu vou saber quanto nós temos que mandar por hectare para Mato Grosso, para soja, quanto tem que mandar para o Rio Grande do Sul, estados que têm divisa. Então, nós estamos fazendo alguns requisitos para a distribuição mais justa possível dos recursos da defesa agropecuária.
Quando diz 50 milhões é em média por estado ou é 50 milhões é o total de recursos que você tem?
40 milhões foi em 2013 para o país inteiro. Aqueles convênios para os governadores equiparem os seus carros, combustível, diária, que é... A estrutura existe, o dinheiro é para custeio dos estados. O que o ano passado não foi enviado para nenhum estado. É muito pouco. O ideal seria 100 milhões. Mas nós vamos retornar.